UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Duas horas e 32 minutos aqui na Rádio UFMG Educativa, este é o Expresso 104,5, que vai com você até às 5 horas da tarde, junto comigo, João Pedro Viegas. E como prometido, é hora de entrevista. Olha só, o BH recebe a partir de hoje a mostra Quadrinhos na Tela, que é realizada pela Fundação Municipal de Cultura em parceria com o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos. A mostra vai exibir filmes que têm as histórias originais desenvolvidas para o mundo dos quadrinhos, mas que foram adaptadas para o cinema. Na programação a gente tem filmes de heróis de sucesso, como o Superman, o filme, Batman, Cavaleiro das Trevas e também Homem-Aranha, além de outras produções infantis e de estilos variados. Olha, para a gente saber mais sobre essa mostra, a mostra Quadrinhos na Tela, eu vou conversar agora com a gestora do Cine Santa Teresa, Ana Amélia Martins. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda ao Expresso 104,5.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Ana, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse como que surgiu a ideia de se fazer uma mostra com filmes que foram originados nos quadrinhos e depois transferidos, adaptados para o mundo das telonas.
Bom, esse ano, né, o Miss Cine Santa Teresa abre a sua programação com essa mostra Quadrinhos na Tela, celebrando também a 10ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos, que é realizado pela Fundação Municipal de Cultura, hoje considerado o maior evento de quadrinhos da América Latina. E para marcar esse ano, que é um ano de FIC, a gente resolveu trazer essa programação de filmes, que são filmes populares e que são filmes que agradam tanto apreciadores da linguagem das histórias de quadrinhos quanto da linguagem cinematográfica. Um dos nossos projetos é promover a interlocução entre o cinema e as diversas linguagens artísticas. Então é nesse sentido que a gente traz as histórias de quadrinhos para a telona.
Entendi. E, Ana, algumas dos filmes, né, algumas HQs, na verdade, principalmente de super-heróis, elas recebem muitas produções cinematográficas, criam um vínculo lá com o público que não acompanha as histórias originais. A mostra, os filmes que foram selecionados, eles dão destaque para produções menos conhecidas, tanto no cinema quanto no mundo dos quadrinhos?
Sim, ele mescla as duas, os diversos gêneros, né, e também histórias, tanto as que são bastante conhecidas do grande público, e aí a gente incluindo os super-heróis, né, as heroínas, e também aqueles quadrinhos que são menos conhecidos do grande público, mas que tem leitores, tem lugar, né, na prateleira dos leitores de HQ. Então a gente tentou fazer um panorama com diversos gêneros, então filmes em animação, filmes em live action, pensando numa perspectiva histórica também, uhum, com adaptações mais antigas, aí remontando à década de 60, e também tentando contemplar essa diversidade da produção de quadrinhos. Então a gente tem quadrinhos menos conhecidos, por exemplo, da África, como é o caso da Aya, do filme Aya.
Uhum.
Um quadrinho japonês, conhecido aqui no Brasil como Preto e Branco, e também esses heróis que já são consagrados e são queridos do grande público, como Batman, o Homem-Aranha, né, e outros que são historicamente conhecidos.
Sim. Ana, essas adaptações dos quadrinhos, quando elas são feitas para o cinema, elas mudam também a estrutura, a narrativa e os personagens das histórias?
Sim, na verdade, esse é um movimento de transposição entre as linguagens, né? Diversos pesquisadores e pesquisadoras têm tratado sobre essa temática, né, de transpor uma linguagem para outra, que na verdade ela não tem uma intenção necessariamente de ser fidedigna, né?
Uhum.
Principalmente no universo das histórias em quadrinhos, que são seriadas, né?
Uhum.
Então, você tem aí uma diferença de tempo, uma adaptação de tempo também, né?
Sim.
A duração de um filme é muito diferente da duração de um álbum ou de uma revista em quadrinhos.
É verdade.
Né? Então, são muitos elementos colocados em jogo nessa transposição que, na verdade, acaba sendo uma transcriação. Né? Então, essa discussão, por exemplo, da transposição da literatura ou da migração da literatura para a tela, né? Se é ou não fidedigna, na verdade, ela não é um questionamento que é central, né? Porque na linguagem cinematográfica, outros elementos eles serão abordados nesse movimento de um novo produto, né?
Uhum.
Então, é uma parte-se de uma diversidade de uma produção de histórias em quadrinhos que tem que ser colocada num filme de uma duração aí de 1h30, 2 horas, né?
Uhum.
E, além disso, os elementos imagéticos também, né, que tem que ser levados em consideração, pensando que a história em quadrinho ela é uma linguagem que mescla o visual, né, com o narrativo textual.
Uhum.
Então, é uma outra proposta que essa mostra tenta apresentar, essa proposta de transcriação, né, e não necessariamente de transposição.
Sim, então ela não é uma mostra só para quem é fã de quadrinhos, né? Todo tipo de público vai poder curtir, poder conferir a mostra, né?
É, todo tipo de público, e aí a gente tem uma programação que inclui também o público infantil. Não precisa do público necessariamente ter afinidade ou mesmo conhecer essas personagens das histórias em quadrinhos, as próprias histórias em quadrinhos, né? Mas gente que se interessa por cinema também, apreciadores dessas duas linguagens, uhum, que conheçam ou não essas histórias, vão encontrar uma programação interessante.
Sim. Agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5, eu sou o João Pedro Viegas, estou conversando com Ana Amélia Martins, ela é gestora do Cine Santa Teresa, e a gente está conversando sobre a mostra Quadrinhos na Tela, que começa hoje aqui em BH. Ana, você comentou aí das sessões infantis, essas sessões, elas são sábado à tarde, exclusivas para criança, né? Por que criar uma programação que seja diretamente para esse público?
Desde a abertura do Cine Santa Teresa, em abril de 2016, a gente tem recebido uma demanda muito significativa do público infantil, das famílias, que querem também que exista um espaço reservado para esse público. Então, uhum, essa mostra, ela inaugura uma ação que vai perdurar durante todo o ano, que é de deixar reservado para as crianças o horário de sábado às 17 horas. Então, uhum, seja dentro das mostras que o Miss Cine Santa Teresa recebe, que ele realiza aqui, ou das que ele realiza com curadoria própria, o sábado às 17 horas vai ser reservado para esse público.
Uhum.
Principalmente para aproximar as crianças e dar uma opção, né, para as crianças.
Sim.
De se aproximar desse universo do cinema.
Ah, bacana. E aí na programação também tem uma oficina que é a leitura de mangá, né, que são os quadrinhos japoneses. Como que vai ser essa oficina, né? Ela tem o objetivo de pensar o mangá como um instrumento de trabalho, é isso?
Isso, também. Essa é uma oficina oferecida pelo Samuel Medina, que é técnico em literatura da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, que fica ali no CRJ, o Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação, e que traz, que explora os diversos elementos das histórias em mangá, né, que é um tipo específico de histórias em quadrinhos, e tratando também, trazendo a discussão de como que como que os mangás podem ser instrumentos utilizados por mediadores de leitura, por professores, bibliotecários, na aproximação de leitores das histórias em quadrinhos nos processos de formação de leitores. Então, ele vai explorar tanto o mangá do ponto de vista da forma e do conteúdo, quanto também do ponto de vista metodológico para, uhum, ações de incentivo à leitura.
Ah, sim, bacana demais. Ana, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse sobre a programação de hoje, né, a abertura do evento, e já emendasse um convite para o nosso ouvinte para poder participar dessa mostra dos quadrinhos na tela.
Certo, hoje a mostra ela é aberta às 19h30 com o filme Sin City, A Cidade do Pecado, que é uma adaptação do Robert Rodriguez, da história do Frank Miller, que teve participação também do Tarantino na produção do filme, que é um filme de 2005. E de hoje até o dia 29, nós temos sessões de terça a domingo, com sessões de terça a sexta, 19h30, sábados e domingos, às 17h, para o público infantil, e às 19h também. Então, está todo mundo convidado, a classificação indicativa deve ser conferida antes. Nós temos filmes com classificação indicativa livre até 18 anos, e para participar das exibições, basta chegar com um pouquinho de antecedência. A gente começa a distribuir as senhas 30 minutos antes de cada uma das sessões. E a programação é gratuita para todo mundo. O acesso ao Cine Santa Teresa é fácil, dá para chegar de metrô. São duas linhas de ônibus também que atendem ao bairro. Então está todo mundo convidado para vir apreciar essas duas linguagens na tela de cinema do Mi Cine Santa Teresa.
Tá certo, muito legal essa iniciativa, Ana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso 104,5, viu?
Muito obrigada.
Boa tarde, tchau.
Boa tarde.
Tá aí, essa foi a Ana Amélia Martins, ela é gestora do Cine Santa Teresa, falando sobre a mostra Quadrinhos na Tela. A programação começa hoje, né, como a Ana disse, e segue até o final do mês, mais precisamente no dia 29 de janeiro. Vai ter exibição de filmes que possuem histórias que foram originalmente criadas para os quadrinhos e depois levadas, adaptadas para o cinema. A entrada para sessões é gratuita e você precisa ficar atento, igual o que a Ana disse, hein, correr, tirar o ingresso 30 minutos antes do começo dos filmes. Já vai ser disputado, então chega um pouquinho antes. A programação completa, né, da mostra Quadrinhos na Tela você consegue no site www.bhfazcultura.pbh.gov.br. Vou falar de novo: www.bhfazcultura.pbh, de Prefeitura de Belo Horizonte, .gov.br. Tem também no Facebook do Miss Cine Santa Teresa, né? facebook.com/MissCineSantaTeresa. O Cine Santa Teresa, ele fica na Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro Santa Teresa. Igual a Ana falou, acesso fácil, duas linhas de ônibus, metrô. E você também tem mais informações pelo telefone 3277-4699, 3277-4699. Por aqui, 3 horas e 44 minutos, a gente dá sequência na nossa programação musical com Skank e Mano Chao, Los Pretos.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.